4:08, a gente já falou aqui sobre a Semana do Rio, né? A Semana do Rio foi aberta hoje, vai até quinta-feira com palestras, também atividades promovidas pela Secretaria do Meio Ambiente de Maringá. E hoje pela manhã, na abertura da Semana do Rio, lá na Câmara Municipal de Maringá, estudantes assistiram a palestra sobre lares e rios. O palestrante Cláudio Folda Júnior, ele é engenheiro sanitarista, está aqui com a gente, especialista em efluentes. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Você me falou sobre o quê? É interessante o tema, sobre lares e rios, qual a relação de lares e rios?
É, justamente levantar esse aspecto, né, e trazer para nós de novo a proximidade que nós temos, a nossa responsabilidade sobre o que nós geramos, de líquidos que vão transformar, que vão de alguma forma influenciar a qualidade ou a aparência ou a qualidade desses rios, né, que recebem os nossos dejetos, que recebem os resultados de nossas atividades diárias. Né?
Uhum, mas houve a apresentação de uma proposta. Qual que é a proposta que foi apresentada?
Então,
ali,
na palestra, nós estávamos ressaltando aos estudantes a importância deles. Nós temos, claro, em Maringá, uma situação muito especial, mas nós conseguimos levar os alunos lá a perceber que cada vez mais nós estamos esquecendo dos rios. Em Maringá, a gente quase não percebe os rios. Poucas pessoas sabem onde são os rios e muito menos quais são aqueles rios que eles influenciam, que eles afetam. Né? Até foi uma pergunta que nós lançamos lá. Para onde vai o seu esgoto? Né? É uma questão de reflexão, porque as pessoas estão tão distanciadas desse assunto que não percebem que o seu esgoto vai para algum lugar e esse lugar reflete a qualidade do cuidado que ela tem em casa. Embora em Maringá nós tenhamos uma centralização dos esgotos em algumas estações, né, são duas estações no norte, uma no sul, essas estações sofrem os efeitos do que nós fazemos nos nossos lares. Então, a qualidade do que nós produzimos como efluentes sanitários afetam essas estações e, afetando essas estações, podem afetar também os rios e, assim, esses rios refletem como são nossos lares. Por isso que a gente chamava a atenção para esse tema, que é sobre lares e rios. Né? Nós precisamos cuidar da água, cuidar dos rios, como nós cuidamos do nosso lar. Porque, na verdade, as coisas não estão distintas. Nós percebemos como distintas hoje, mas elas estão intrinsecamente ligadas. A proposta dessa palestra era ressaltar esse aspecto e chamar atenção para possibilidades, outras possibilidades de política de gestão de saneamento.
Começa por onde? Pela sociedade que tem que refletir sobre esse tema. Por exemplo, a gente descarta, mas não quer nem saber para onde vai, o que acontece depois, é isso?
Isso, parece um pouco aquele filme Wall-E, né? Que a gente vive numa nave, que está tudo resolvido, né? E que nós não precisamos fazer nada, apenas ficar sentado em poltronas, andando pela aquela nave, né? E estamos longe, não sabemos nem andar mais. E essa é a nossa tendência. Nós temos uma tendência a colocar as coisas sob controle de outros, né? E como se isso resolvesse tudo. E isso é um pouco um raciocínio um pouco infantil, né? Na verdade, nós precisamos saber que o que nós não sabemos, não controlamos, ou que nós não estamos tomando conta, alguém está. E pode ser que não esteja dando aquilo, fazendo aquilo daquela forma que nós gostaríamos que fosse feita. Em termos de esgoto, isso se reflete na questão da sustentabilidade do modelo. O modelo de gerenciamento, de saneamento, é especialmente associado à participação das pessoas. Enquanto nós estamos preocupados em expandir redes, expandir estações, nós estamos tirando das pessoas essa importância, essa noção de participação na qualidade do que eles geram com o esgoto. Então, nessa palestra, a nossa proposta era que as pessoas sejam mais envolvidas. Envolvidas praticamente mesmo. Então, a partir de unidades habitacionais, de conjuntos de unidades habitacionais, os sistemas serem tratados de formas diferentes.
É um modelo diferente.
É um modelo diferente de gestão. Nós poderemos ter sistemas de tratamento condominiais, né? Que são tratamentos de esgotos por condomínio, por loteamentos e indústrias, né? Enquanto as estações seriam destinadas apenas ao tratamento das unidades habitacionais. Então, qualquer coisa que tivesse mais de uma unidade habitacional teria um tratamento específico, teria um tratamento próprio de efluentes sanitários. E através desse desmembramento, dessa descentralização, conseguirmos gerar unidades com eficiências de tratamento muito maiores, com possibilidades de reuso real do esgoto tratado, o que a gente não tem com as estações centralizadas. Quer dizer, os esgotos tratados hoje são lançados nos rios, que sofrem um impacto tanto do efluente tratado quanto do efluente que sofreu uma oscilação na sua eficiência, na estação que teve uma oscilação de eficiência. Esse efluente com oscilação de eficiência vai impactar o corpo receptor e sem possibilidade de reuso. E enquanto ele tratado em estações menores, né, essa possibilidade de reuso é muito mais palpável, possibilitando, além de uma redução do consumo de água, também uma reposição dos lençóis freáticos, né, dos próprios rios, porque as nossas estações que recebem todos os nossos efluentes estão bastante afastadas da cidade, né? Por isso que nós não percebemos muito o que está acontecendo. Mas é lá que os rios aí enchem, né? Aqui próximos ao centro, os rios são mirradinhos, porque eles não recebem essa reposição de carga hidráulica, né?
Uhum.
Então, a nossa proposta é que isso seja feito. Os modelos de sistemas existem, né? Nós temos um modelo também. É um sistema que funciona com energia solar, não necessita operação, ele possui um sistema de tratamento complementar do esgoto por ozônio.
Como assim não necessita de operação?
Ele é autorregulativo, é um sistema biológico autorregulativo, né, que é uma tecnologia conhecida já, nós só fizemos alguns aprimoramentos. E o resultado final desse tratamento biológico é um efluente já em boas condições, que além de estar em ótimas condições, ainda recebe um tratamento por ozônio, que é um gás desinfetante poderosíssimo, né, e que apesar de eliminar matéria orgânica, micro-organismos, outras substâncias, ele ainda tem a característica de não permanecer no efluente tratado. Ele faz a sua ação e some, né? Uhum. Porque ele se transforma em oxigênio.
Por exemplo, então, um condomínio de residências, um condomínio predial poderia também ter um sistema como esse?
Principalmente esses ajuntamentos, né? Pode ser por bairros também, né? Pedaços de bairros podem ser canalizados. Isso evitaria grandes trechos de redes de esgoto, e o que diminuiria custos, né? Porque toda a questão do esgoto está associada à tarifa, que essa tarifa precisa sustentar a condução dos esgotos e o tratamento desses esgotos também.
Mas quem fiscalizaria a eficiência desses tratamentos comunitários?
Veja, o sistema ele tem uma operação que ele dispensa uma operação diária. Ele vai funcionar, né, naqueles termos, com base nos dados de projeto, ele vai funcionar. A questão é que é feita uma verificação dessa condição de funcionamento a cada mês, e seria feito pelo próprio órgão, né, de saneamento, que aqui é a empresa Sanepar, né? Ela poderia assumir esse trabalho. Isso reduziria os custos, isso possibilitaria o reuso de água, né? Então, as coisas seriam muito mais justas do ponto de vista ambiental e social também. Uhum. É uma mudança de foco, né? É uma mudança do estado das coisas, mas é uma mudança real. As pessoas hoje buscam oportunidades de demonstrar a sua preocupação ambiental, e nós temos percebido, nas conversas que temos com clientes, o seu anseio em termos de reuso de água, né?
Quer dizer que a água desse esgoto seria reutilizada.
Reutilizada. Ela
Mas ainda produziria algum churume, algo?
Não, nada.
Nada?
O sistema, ele é biológico, então em uma etapa do tratamento ele gera um lodo biológico que é tratado no próprio sistema na forma de um digestor aeróbio de lodo. Então, esse lodo é gerado porque as coisas não somem, né? A matéria orgânica que está no esgoto, ela passa a ser um formato de micro-organismos. Esses micro-organismos são separados no sistema e são submetidos a uma digestão aeróbia.
Aí desaparece.
Essa digestão aeróbia faz uma redução aí a menos de 0,1% do volume desses micro-organismos, desse lodo resultante da degradação da matéria orgânica. E ele é, então, integrado na parcela de lodo primário, né? Que tem, o sistema tem um decantador primário que deve ser limpo a cada ano, como qualquer fossa, né? Ele é limpo anualmente. E esse resultante da digestão aeróbia do lodo secundário é integrado, é uma parcela muito pequena, é integrado a esse lodo primário. E é removido do sistema uma vez por ano. E para uma casa, por exemplo, de 15 pessoas, esse volume seria em torno de 80 litros de lodo anualmente, né? É uma quantidade muito pequena. E você possibilita, isso é uma tecnologia, né? Todo esse sistema funciona na forma com energia solar. Né? Isso é um modelo que nós desenvolvemos, mas o fundamental é a base da política de saneamento. Nós estamos num momento de mudança nas políticas, né? Da alteração do executivo municipal. Isso é um momento da gente colocar um pouco mais para a sociedade. O que nós falamos de rios, né, sobre lares e rios, é isso. Nós podemos mais, nós podemos fazer mais. O nosso nível disso como sociedade, né, pode ir além. Nós podemos ser um modelo.
E realmente já existe esse modelo em algum lugar? Aqui no Brasil, por exemplo? O sistema
condominial são amplamente aplicados, né? Aqui em Maringá nós temos essa circunstância das estações e muito pouco bombeamento, mas em cidades onde é necessário bombeamento de esgotos, onde o relevo é mais acidentado, é comum se fazer tratamentos parcelados, né? Tratamentos não centralizados totalmente, como os nossos aqui. Então, isso já existe. Os sistemas de tratamento, existem algumas opções. Nós defendemos uma, né? A qual nós desenvolvemos, E já temos a comprovação de funcionamento através de algumas unidades instaladas na Petrobras, né, na Transpetro, numa unidade de cinturão verde que rodeia um terminal da Petrobras em Santa Catarina. Então foi instalado esse sistema lá, nós fizemos os devidos ajustes, né? E hoje nós desenvolvemos esse sistema a um nível de aplicabilidade comercial plena.
E o objetivo final, então, é a preservação também dos rios, né? Esse que é o tema principal aí da Semana do Rio, né? O enfoque principal, né?
É difícil a gente falar um enfoque, né? Na verdade, a gente tem o enfoque é a participação das pessoas na qualidade do meio ambiente, né? Hoje, o foco, o tema é o rio, né? E nós precisamos ver que isso, o rio reflete um conjunto de ações, um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos, né, que são adotados. O que nós propusemos é esse retorno da consciência das pessoas para onde estão os rios, por que a gente não usa mais os rios. Né? No início aqui as pessoas tomavam banho nos rios, lavavam suas roupas no rio. Lógico que com esse número de pessoas não é mais possível isso, mas o uso dos rios, né, não só nos parques como a gente tem hoje, era muito amplo. E por que nós estamos afastados disso? Por que nós, de repente, não sabemos nem mais onde estão os rios? Né? Então, o rio, na verdade, conduz a uma conduta pessoal de cada um, né? Sabendo que, por vezes, cada um pensa, não, mas eu fazer isso não vai resolver muita coisa. Mas, no fundo, é assim que as mudanças ocorrem, né? A nível pessoal. E é nisso que a gente confia, principalmente, na cultura do povo de Maringá, né? Que já é um povo que a gente percebe a disposição. Quando você vê uma cidade tão arborizada, tão cuidada, tão limpa, eu venho de outras cidades, então eu conheço muitos lugares. A gente sabe que quando a gente sai daqui, a gente percebe muitas diferenças. E quando a gente vê isso, a gente sabe que não é uma questão de partido político, não é uma questão de quem está comandando. É o povo. O povo está disposto a arcar com essa... Com esse encargo, que é ter muitas árvores nas ruas, que é ter, exigir um respeito a todas as normas de recuo, de construções, quer dizer, é um conjunto de coisas. No caso da semana, o foco é um rio, mas se reflete no conduta pessoal que vai trazer resultados em muitas outras áreas. Então, assim, é a partir do rio, mas... buscando uma consciência que reflita ou que resulte em benefício ambiental em muitas outras áreas.
A gente também tem que, além de saber para onde é que a gente manda o nosso esgoto, né, a gente também tem que saber descartar de forma mais consciente. Por exemplo, o senhor estava falando de óleo de cozinha também, né?
Exato. São coisas que hoje, quem assume isso num condomínio, por exemplo, é quem? Às vezes é o síndico. Porque as pessoas... Algumas têm até a boa vontade de colocar em algumas garrafas PETs e colocar no lixo, mas outras ainda lançam no ralo, né? Quer dizer, jogam como esgoto. E isso vai causar problema tanto no sistema de coleta de esgoto quanto no sistema de tratamento, né? Então, assim, quando nós temos uma atitude dessa, nós todos estamos sofrendo, né? Então, nós precisamos mudar isso. Separar no mínimo, né, os secos dos molhados, embora a gente saiba que tem deficiências ainda, tem questões a serem resolvidas com relação à coleta seletiva, né? Mas nós sabemos também que as pessoas estão dispostas a isso. Faltam alguns detalhes serem ajustados, mas as pessoas têm predisposição a fazer a separação, porque elas acreditam que isso vai gerar um resultado positivo e elas querem participar disso, tanto na questão do resíduo sólido quanto também a questão do esgoto, né? Nós hoje brincamos lá com os alunos. Nós sabemos que tem duas estações que contribuem para o Rio Pirapó. Uma delas, né, que é a ETE Alvorada, ela lança muito próximo do ponto de coleta de água da cidade. Esse ponto de captação de água para a cidade, ele teve que ser alterado, porque esse ribeirão que chegava ali tinha uma qualidade que interferia na captação, não na captação, mas no tratamento da água, né? Então foi mudado o ponto de captação da água em virtude disso. Isso quer dizer que nossas estações sofrem flutuações de qualidade, né? E isso interfere no rio. Embora nós analisando essas estações, a gente vê que elas foram sofreram aprimoramentos sem nem ao menos chegar a 50% de sua capacidade. Porque são estações centralizadas de elevado custo de implantação e manutenção e que precisam de uma operação muito justa para produzir um bom resultado e que configuram, então, essa condição de não ser sustentável o modelo. Ao longo do tempo, a gente vai investir mais, vai crescer mais e vamos continuar não atingindo os parâmetros de lançamento desses esgotos. Ou vamos estar sujeitos a oscilações na qualidade desses esgotos tratados, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes, né? Muito obrigado.
Conversamos com Cláudio Folder Júnior, ele é engenheiro sanitarista, especialista em efluentes e palestrante da Semana do Rio. Abriu hoje a Semana do Rio, né? Com a palestra sobre lares e rios.